Doutor Glorival, muito bom dia, é um prazer muito grande para a gente poder estar recebendo o senhor aqui no nosso programa.
Bom dia, Anderson, bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. O que me traz aqui, Anderson, é como cidadão e como médico. Sexta-feira, dessa última sexta-feira, ao chegar ao plantão no horário da noite, já que no período diurno não tinha obstetra de plantão, certo? Meu plantão inicia-se às 19 horas da sexta-feira. Como eu cheguei um pouco mais cedo, a enfermeira me chamou para ver uma gestante que estava lá desde manhã. Não é? Quando eu fui examiná-la, é uma gestante de um feto prematuro e ela estava apresentando, em linguagem médica, um descolamento prematuro de placenta. Ou seja, a placenta, para um entendimento melhor do leigo, estava se soltando do útero. E isso, se não for tratado de imediato, causa morte tanto ao feto, como pode vir a ocasionar a morte da gestante.
Ou seja, a partir do momento em que ela deu entrada no hospital, e pelo que o senhor verificou, né, segundo as informações da enfermeira, ela teria entrado no hospital no período da manhã, ela já deveria ter tido uma atenção e uma assistência médica nesse sentido.
A atenção médica ela teve, inclusive o colega médico só fez o encaminhamento, só na transferência desse paciente para o Recife. Mas o grave da história é o seguinte, é que ao eu chegar, essa paciente, a ambulância foi solicitada no período da manhã, segundo informações da enfermagem, e eu acho que por não ter ambulância, fica pedindo ao município, pé da outro, pé da prefeitura, do hospital, me disse, não é um, é duas, uma estava quebrada, outra estava viajando, isso aí eu acho que o diretor do hospital pode lhe explicar melhor. Mas o grave da história é que essa paciente estava pronta para entrar na ambulância já, para ser transferida. Ou seja, disse que existe o acaso, né? Segundo a Ariano Suassuna, o acaso chama-se Deus. E, por dono do destino, eu cheguei mais cedo ao plantão. Senão essa paciente teria sido colocada na ambulância e ela iria morrer ao caminho.
Pelo caso que o senhor observou dela, a situação dela de saúde, ela não aguentaria essa transferência?
Ela não chegava em vazinha. Ela tem mais de 50% de placenta descolada. Certo? Já estava pronta para ser, a enfermeira muito cuidadosa, viu aquele sangramento, o que ela considerou anormal e resolveu me chamar para olhar a paciente. Como eu tinha chegado um pouco mais cedo, fui olhar e vi essa gravidade, a gente operou lá de imediato, Deus, a paciente está bem, o bebezinho é prematuro, mas está no hospital, recebendo os cuidados de neonatologia, está bem também, está estável.
Mas poderia, a família mas deles poderia, agora mas poderia, tá chorando,
poderia ter um desfecho
trágico.
Muito trágico. E o que me traz aqui é porque isso está se tornando corriqueiro. Eu vi outro dia num site, num blog local aqui, pode falar? Não.
Pode falar.
No Farol Notícias, né, a história de uma paciente que foi transferida, segundo o relato que estava no
morreu a caminho do Recife,
mas,
né?
O que me chama não é morrer a caminho do Recife, que infelizmente mortes irão ter por motivos diversos. Mas chamar a atenção é o seguinte, a forma como foi feito esse transporte, segundo relatou o familiar. Técnico de enfermagem segurando soro, usando lanterna de celular para clarear a ambulância. A ambulância dando pane
constantemente,
constantemente até a chegada lá. Né? Muitas vezes também, isso eu falo como cidadão e agora vou falar como médico. E muitas vezes, meu amigo Anderson, a população tende a culpar o médico. Não é? E não sabe que o médico também é vítima de tudo isso que está acontecendo no estado. Não é isso? Eu vi outro dia também em um site, alguém, não me recordo o nome, postando um encaminhamento de um colega cirurgião, porque transferiu um paciente, se não me engano, com obstrução intestinal para o Recife, um paciente idoso. Por si só, uma obstrução no paciente idoso já é um quadro grave. Não é esse paciente, não me recordo se ele morreu a caminho do Recife ou se ele morreu já quando chegou.
Eu acho que nós acompanhamos esse fato aí, é o caso lá do Roberto, né? Do tio do Roberto.
Isso, seu José Pereira.
Chegou a denunciar aqui também, né? A família
certo.
Também...
Mas aí a família vai ao blog e posta o encaminhamento do médico, colocando o médico contra a sociedade. Não sabe ele que o médico é tão vítima quanto ele. Porque, por exemplo, no OSPAM, que é o local onde eu presto serviço, onde eu trabalho, no OSPAM, médico lá, se fosse para seguir as normas, se fosse para seguir as leis, não era para ter nenhuma cirurgia no OSPAM. Porque
o hospital
médico,
não oferece a condição?
Não, veja só, a condição em termos de... A condição estrutural oferece e é muito boa. Em termos de equipamento, em termos de estrutura, a condição é boa. O que eu falo aqui é o seguinte, médico é para operar com outro médico. E nós fazemos muito porque se submetemos a operar com uma técnica de enfermagem, porque não tem médico suficiente para entrar 2 médicos na cirurgia. Nós operamos com técnica de enfermagem. Né? Às vezes, para não deixar ou a gestante sair daqui para fazer uma cesariana no Recife, não é? Ou um apendicite, que não é uma cirurgia, e pode ser uma cirurgia complicada, mas tudo correndo bem, não é uma cirurgia tão complicada, e ter que se operar no Recife. Então, nós nos submetemos a isso, a operar com técnico de enfermagem, o que, pela lei, é crime. Imagine você, eu operando com a técnica de enfermagem. Vamos supor que eu sou hipertenso, eu sou diabético. E durante o ato cirúrgico eu passe mal e venho a desmaiar. Quem termina a cirurgia?
Justamente.
Então culpam o médico, mas não sabe dos problemas que o médico também enfrenta na rede pública de saúde. Eu vejo aqui, quando coloco alguma matéria sobre saúde, sobre médico, os comentários que faz, médico vagabundo,
que ganha o médico dinheiro, que não é trabalha. Rico,
que não trabalha, que vai para lá só para dormir, não é? O povo tem que entender o seguinte... Médico tem família, precisa ganhar dinheiro. Médico é um ser humano como outro qualquer.
Tem que ter a hora de descanso,
né? O médico,
né,
tem que descansar, o médico tem suas necessidades fisiológicas, e o médico no plantão, sim, na hora de descansar, tem o direito de dormir.
É lei também, né?
Lei. Lei
até para que ele possa ter condições físicas de poder atender
os
pacientes, né, uma ocorrência grave.
Agora, que possa chegar. O que não é certo é você colocar, como quarta-feira passada que eu estava no plantão do OSPAM, você ter 2 clínicos de plantão para atender em 24 horas 200 pessoas. Isso é desumano. Como um médico pode dar uma assistência de qualidade? 2 médicos no plantão atendendo 24 pessoas. Para atender do paciente que, pela falta de informação, vai por conta do odor da unha, ao paciente infartado.
É uma situação,
né? Então, aí vem essa questão da ambulância. Os nossos representantes, o pessoal, o pessoal de GERES, de direção de hospital, de Secretaria Municipal de Saúde, tem que tomar uma providência.
E dos políticos também, no sentido de cobrar, né, a melhoria da prestação de serviço de saúde do Estado.
É, felizmente, o político fica muito no discurso, fica mais no discurso do que na prática. A conversa é bonita. É inaugurações, é promessas e mais promessas, não é isso? E existe também, a gente tem que ver também, nem a questão de políticos, é a questão também da própria população. Porque quando a gente vê tudo isso que está acontecendo em Brasília, nós não podemos reclamar, não. O Congresso Nacional, os políticos, de uma maneira geral, não só o Congresso, mas vereador, prefeito, deputado, senador, é o reflexo da sociedade.
Doutor Lerival, eu acho que essa atitude que o senhor está tendo, ela é um gesto muito bonito e que deve ser compreendido pela sociedade como alguém que está de fato preocupado com a questão da saúde pública no município e preocupado também, né, com a classe profissional que muitas vezes, como o senhor falou aí, é injustiçada.
E você vê, antes, a inversão de valores, a população vai à rua para criticar porque extinguiram o Ministério da Cultura. Mas não vai à rua quando é tirado do orçamento da União não sei quantos milhões da parte da saúde. Não vai às ruas quando vê hospitais superlotados, pacientes em macas, pacientes, como é visto nos grandes hospitais, há 2, 3 meses, os traumatologistas que o digam, esperando numa fila para realizar uma cirurgia ortopédica. Isso ninguém vai à rua. Agora, porque se extingue o Ministério da Cultura, aí a população se mobiliza.
Me diga uma coisa, doutor Lerival, o senhor que convive no hospital com outros funcionários acompanhando o dia a dia, né, do atendimento às pessoas que chegam ali. O hospital atende a pessoas de diversas cidades aqui dessa região. O hospital tem condições de receber toda essa demanda que vem da região, se não bastasse Serra Talhada, mas toda a região? Hoje, a estrutura do hospital, ela chega a ser considerada obsoleta ou ela tem capacidade para oferecer um tratamento de qualidade a quem procure serviços?
Anderson, o hospital, em termos de estrutura física, não deixa a desejar a nenhum outro hospital, inclusive hospitais da rede privada. Em termos de profissionais médicos também, não deixa a desejar. Você vê o seguinte... Os profissionais que a população procura nos consultórios particulares são os profissionais que estão dando plantão no hospital. Então, o staff de médico do hospital é excelente, não é? Agora, a pergunta que você fez, se ele tem condições de receber toda essa demanda, não. É um hospital ainda antigo, não é assim, em termos de tamanho antigo, certo? Não tem um número suficiente de médicos. Alguns plantões têm desfalque de algumas especialidades, não é o que torna difícil. Agora, em termos de estrutura física, é excelente. Mas aí eu posso dizer o seguinte, eu posso ter, comprar o melhor avião do mundo. Se eu não sei pilotar, aquele avião não me serve de absolutamente nada.